Norma Urbana Culta, Bobina número 2, Inquérito Brasil, São Paulo número 5, Diálogo entre documentador e informante. Temas 4, a casa, 15, instituições, o ensino. Número do informante 4, sexo masculino, 31 anos. Documentadores, Ada Natal, Maria Tereza, Hiroko Shikuta, Helena Rosa e Fernando Taralo. Data, 5 de outubro de 1971. Duração do inquérito, 50 minutos. Pista 1, de 57 a 978 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Quarta gravação, feita no Sergipe, no dia 5 de outubro de 1971.
Bom, falar sobre, digamos, casa. Então vamos iniciar sobre a construção. Evidentemente eu nunca construí nenhuma casa e, portanto, vou ter certas dificuldades, digamos, em dizer sobre uma casa e a sua construção. Bom, inicialmente a pessoa teria que ter o terreno e preparar, digamos, esse terreno com as fundações para edificação, digamos, da casa que é que nós pretendemos construir aqui. Bom, as fundações, por si, já vão prever, digamos, a divisão das dependências, digamos, que comporão a casa. No caso de uma casa, que é essa que nós estamos comentando, por exemplo, e o terreno em si, não vão exigir, por exemplo, que seja feito nenhum trabalho de terraplanagem, por exemplo, por máquinas. Seria feito, digamos, através de enxadas, base e outros equipamentos, digamos, usados pelo pessoal da construção. Bom, essa fundação seria feita, digamos, de cimento. A base dela seria cimento, seria, digamos, lajes, né? Seria estrutura de cimento, formando então a laje. E em cima desta laje seriam então edificadas as paredes da casa. A alvenaria, digamos, seria com argamassa de areia e cal. E as paredes seriam de tijolos, certo? Bom, erguidas as paredes, vai se deixar, digamos, os espaços necessários para a colocação de portas, janelas e outros, digamos, outras coisas que seriam necessárias, talvez, uma lareira, por exemplo, se a pessoa quisesse colocar dentro da casa, exaustor, enfim, isso que todas as casas, de uma maneira geral, possuem. Bom, uma vez erguidas as paredes, digamos, sob este alicerce, então nós iríamos fazer a cobertura, o telhado da casa. Seria, então, construído, digamos, com vigas de madeira e ripas, onde seriam apoiadas as telhas, certo? Então nós iríamos praticamente a casa coberta. Agora, nós não podemos conceber, ou eu pelo menos não concebo, uma casa que não tenha jardim e entrada para automóvel, porque uma casa que seja, digamos, não seja isolada dos dois lados, seja, digamos, germinada, ela de uma maneira geral é um apartamento para mim. Só que o indivíduo moraria no terno, né? São todos morando no terno em apartamentos. Então a casa tem que dar um conforto a mais do que aquele que dá um apartamento. Então deveria ter um jardim, uma entrada para automóvel, com um abrigo, uma garagem, certo? E no caso de pessoas que têm criança, então prever, digamos, a instalação de um playground lá para o pessoal, balanças, gangorra, esse negócio todo, areia, se fosse necessário. Bom, a casa, ela normalmente é construída com uma fachada, então seria a decoração da construção propriamente dita, e iria terminar, então, digamos, na cozinha, que é o que se faz normalmente. Já que eu tenho visto algumas casas com a cozinha na frente e a sala atrás. Parece que se está usando esse sistema por causa do barulho da rua. Bom, então, na minha casa, a sala seria na frente. Nós iríamos prever, então, uma sala grande, onde pudéssemos fazer dois ambientes, uma sala de estar e uma sala de jantar, certo? Com um hall de entrada. Seria estendido, digamos, a uma área na frente da casa, que seria então, digamos, onde se ficaria quando a tarde estivesse quente e bonita, para se ver o movimento lá fora. Bom, a decoração das salas seria talvez de estilo moderno. Os outros estilos que pode existir, como falo, colonial e outros aí, que eu não sou especialista nisso aí, isso é mais das mulheres, né? Não me chegou ainda, assim, digamos, não me influenciou, sou mais influenciado por estilo moderno. Portanto, essa fachada que eu falei já deveria ser moderna. Não tenho assim em mente como eu faria uma fachada, mas teria que ser alguma coisa assim, por exemplo, bem moderno. Eu tenho visto algumas casas aí, construção de concreto armado, a fachada dela é nua, concreto armado nu, que eu acho bonito. Agora, nesse concreto armado eu iria fazer um painel com pedras, certo? Seriam coloridos, talvez, branco e alguma outra cor, digamos, que contrastasse com o branco e desse então um enfeite. Bom, o ambiente interno, evidentemente, nós já falamos, seria então também no estilo moderno. Os móveis seriam decorados dessa maneira, com lustres e luz indireta. Eu deveria prever nessa casa, por exemplo, na sala, uma instalação de som, vamos dizer, colocação em lugares planejados, por exemplo, de alto-falantes ou caixas acústicas, para, digamos, que se pudesse, digamos, enquanto se conversa ou se janta, querendo ouvir uma música, digamos, suave. Bom, continuando pela sala, quer dizer, a sala living seria, digamos, praticamente sem comunicação com o resto da casa. Para comunicar-se com o resto da casa, nós teríamos que passar pela sala de jantar. Nós deveríamos ter a cozinha, de forma que o serviço culinário pudesse ser transportado para a sala de jantar com facilidade. Bom, então nós teríamos quase que do lado da sala de jantar a cozinha. Agora, não faria a porta direto, de maneira que a gente estivesse na sala, abrindo a porta e visse a cozinha. Procuraria uma solução que permitisse, digamos, esconder a cozinha da sala. E assim ninguém viria o que está sendo preparado lá, né? Olhos que não vê, coração não sente, né? A cozinha tem que ser separada. Bom, cozinha também é estilo moderno, poderia ser funcional. Atualmente usa-se um sistema, digamos, de forno, fogão e pia em armários embutidos, de maneira que a parte de baixo pode ficar livre, facilitando, digamos, a limpeza. Eu noto que o maior problema das mulheres é enfiar a vassoura de pelo embaixo da geladeira, ou embaixo do fogão, ou onde quer que seja. Então, procuraria fazer um sistema mais ou menos suspenso, que permitisse, então, um certo, uma facilidade na limpeza. Bom, nós temos que aumentar esta casa, a proporção, digamos, em que o orçamento familiar possa permitir. Então, vamos dizer que tivesse um orçamento bem elevado e pudesse, então, me dar o luxo. Eu iria fazer uma biblioteca. Partindo do princípio, digamos, que tanto eu como minha esposa temos curso superior e somos obrigados, digamos, a enfrentar para solucionar os problemas profissionais, temos que utilizar, digamos, livros, então eu iria procurar compor uma biblioteca. Essa seria separada em duas partes, dentro, digamos, da profissão de cada um, de maneira que cada um poderia cuidar da sua. Então, eu teria a minha, ela teria a dela. Ela arrumaria a minha e a dela, mas eu teria a minha separada. Essa biblioteca iria, digamos, prever uma ou duas paredes, conforme a necessidade, com estantes, certo? Colocando livros, procuraria dar uma possibilidade de isolar o contato externo de matéria de som, matéria de barulho, para que se pudesse, então, ficar mais à vontade. E uma secretária, com mesa, secretária, vamos chamar, e a cadeira. Além de uma outra poltrona, com abajur, para uma leitura, digamos, quando não fosse o caso de ser... se ter que fazer anotações, então seria só uma leitura mais ou menos tranquila. No caso dos meus poltronas, somos casados. Bom, essa seria uma biblioteca. Nós, de uma maneira geral, a pessoa pode ou não exercer uma atividade dentro de casa. Se exercer uma atividade dentro de casa e tiver contato com outras pessoas, deve-se fazer uma entrada viria esta biblioteca, que seria também então um escritório dentro da casa, separada da entrada social, de maneira que se tivesse que atender, receber alguém dentro de casa, sem que, quando se tivesse visitas, então nós receberíamos essas pessoas para por outra porta de entrada. Bom, perto da entrada social, deveria-se fazer uma cobertura, também uma laje, né? Que permitisse, digamos, em dias de chuva, parar o carro e descer sem tomar chuva. Temos então agora, digamos, os quartos. No meu caso, eu preferi uma casa térrea. Então, nós teríamos, digamos, um dormitório, um banheiro privativo, de maneira que simplificaria e ficaria tudo mais fácil. Eles teriam armários embutidos, esse dormitório, fazendo uma parede totalmente, digamos, um armário embutido. Faria o acabamento desse armário, por exemplo, combinando com o estilo moderno também, porque o dormitório deveria partir de um sistema moderno. Então, nós teríamos as portas, o maleiro, certo? Depois teríamos na outra parede o fundo, onde ficaria a cama encostada. Essa cama, digamos, deveria prever dois criados nus do lado, e talvez pudesse então pensar em termos de fazer isso embutido na parede, embutido não, fixado na parede, colocando no fundo um painel. Isso poderia ser um quadro, um painel por simples de veludo, qualquer coisa nesse sentido. E deveria ter no outro quarto bastante janelas, digamos, onde eu colocaria cortinas de correr, de maneira que poderia haver a entrada de bastante ar. A área, digamos, lateral às paredes, o mais envidraçado possível, de maneira que tivesse contato com a natureza, se estivesse lá fora, se pudesse ver o jardim. Bom, a quantidade de dormitórios vai depender do número de pessoas. Eu esqueci de falar, digamos, evidentemente deveria ter um lavabo ou um banheiro social perto da sala, entre a sala e a biblioteca, qualquer coisa nesse sentido, nós deveríamos ter então um banheiro social.
E como seria o banheiro?
Bom, como seria o banheiro? Atualmente não se usa mais a banheira, usa-se mais o chuveiro, mas é sempre bom manter-se uma banheira, porque pode amanhã depois pretender, digamos, tomar um banho mais à vontade. A razão qualquer. Depois nós teríamos, assim, o armarinho, que seria colocado na parede, com um espelho, digamos, na frente. Ele ficaria embutido. Embaixo nós queríamos colocar uma pia pequena, pia tipo lavabo, com pedra de mármore. Duas torneiras, água quente e fria. E também não faria aquela com o pedestal que vai até embaixo. Eu faria aquela, digamos, que fica mais ou menos a metade, com um armário de fórmica ou de um outro material qualquer, escondesse o sifão. Teríamos o bidê, teríamos a bacia sanitária e o box. Esses modernos atualmente, digamos, com estrutura de alumínio e acrílico, ou plástico, como chamo também, de maneira que se pudesse tomar banho sem sujar todo o banheiro. O banheiro seria mais ou menos nesse sentido. O piso seria, provavelmente, essa imitação de granito, um sistema, digamos, que permitisse torná-lo impermeável, para que a água não, digamos, não, principalmente na parte, digamos, do box, aquele rebaixo que existe, digamos, em relação ao piso total do banheiro, para que, digamos, não dê chance a que a água possa minar um outro ambiente que pudesse existir. Na cozinha nós teríamos a pia, eu faria a pia de aço e o tampo, em continuação as laterais da pia de mármore, também torneiras de água quente e fria. Faria um sistema de gaveteiro embaixo da pia, como já disse, suspenso, para que se pudesse, digamos, armazenar todo aquele material que se usa, talheres, de uma maneira geral. Bom, teria um armário para colocar pratos, colocar as travessas, pirex, copos, etc. Né? Depois, bom, o quintal, eu iria fazer também o piso do quintal no meio. No caminho onde passa o automóvel, o meio deveria ser de gramado, porque o óleo do automóvel não iria sujar, digamos, de cimento. portanto ficaria mais fácil a limpeza. Deveria ser rústico, de maneira que não permitisse que ninguém escorregasse, mesmo o automóvel, por exemplo, qualquer coisa que fosse necessária. Seria então descrito de ladrilhos que existem, ou chamam atualmente aí, o piso plastificado, quadriflex, qualquer coisa nesse sentido. Bom, queríamos a garagem seria de uma construção relativamente simples, seria uma marquise praticamente, onde o carro ficasse coberto e não exposto, digamos, ao sereno. Porião, temos torneiras no jardim que permitisse então, através das mangueiras, lavar o carro. No jardim nós iríamos procurar colocar algumas luminárias, alguns projetores pequenininhos que permitissem, digamos, iluminar conjuntos de árvores, um arbusto ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, nós tínhamos falado sobre a construção da casa. Agora então, vamos tentar falar tecnicamente sobre como se constrói uma casa. Feitos os alicerces, as fundações para elevar o edifício. Então, o pessoal que vai trabalhar são os pedreiros. Normalmente, a construção é contrata-se um engenheiro civil, que é quem faz a planta e vai, digamos, fazer contato com o arquiteto, em alguns casos, para, digamos, a estética da casa. Então, esse engenheiro civil, ou nós mesmos, podemos então contratar um empreiteiro. Seria o pedreiro-chefe, que entende bem de construções, que sabe pôr, digamos, na prática aquilo que o engenheiro fez na teoria. Então, este empreiteiro vai contratar os pedreiros e os serventes de pedreiros. E eles é quem, então, irão realmente construir a casa. Bom, o material que eles, de uma maneira, usam é ferro, eles usam cimento, areia, cal, tijolo. Bom, as escavações, nós já havíamos dito, seriam feitas com enxadas, pás e ou qualquer ferramenta que permitisse, digamos, fazer as perfurações. Existe também, antigamente usava-se muito, por exemplo, para preparar o alicerce, fazer aquele estaqueamento, tem aquelas estacas de tora. Atualmente se faz um buraco no chão e faz uma coluna de ferro e enche, digamos, com concreto. Então já se formou praticamente a estaca concretada. Então não precisa bater, fazer barulho, nem incomodar os vizinhos, nem criar o problema de derrubar a casa do vizinho com aquelas máquinas que tinha antigamente. É mais fácil agora. Em alguns casos eles já trazem a própria estaca construída com concreto, que tem um tipo de poste. Bom, depois o pedreiro vai preparar, digamos, a argamassa. Então ele vai misturar com a enxada, a areia e o cimento e a água. Leva, normalmente eles carregam o homem com aquelas latas de água, depois com aquela pá de pedreiro eles vão então colocando, sentando os azulejos, né? Então vai colocando, eles usam aquele prumo para ver, digamos, se a parede está mesmo no nível, está na posição vertical em relação ao plano do chão. Procuram colocar os tijolos de maneira que um fique, não fique totalmente em cima do outro, dão um espaçamento. Então eles vão criando também uma linha, seria a linha horizontal, onde o tijolo deve obedecer, caminhar naquele sentido. Bom, de uma maneira geral, isso aí seria a construção. Conforme o tamanho da casa, se a casa for bastante elevada, então eles vão fazer aqueles andaimes nas laterais de madeira para que se possa, então, digamos, ir subindo a casa. Então se faz dois, três pavimentos, por exemplo, uma casa, então nós vamos erguer, vamos colocar no chão os caibros e vamos formar um andaime de madeira, de maneira que o pedreiro trabalhe ali em cima. Isso se usa principalmente quando se vai fazer o revestimento externo. Então seria, digamos, rebocar a parede, então ele iria utilizar, por exemplo, esse tipo de andaime. E quando são edifícios, é interessante, digamos, cobrir totalmente o edifício com esses andaimes, inclusive com uma fachada de madeira, para evitar acidentes.
Além da casa, qual é outro tipo de habitação urbana que o senhor poderia falar para nós?
Bom, existem também os apartamentos. Então, nós chegamos no caso dos edifícios, né? Bom, os apartamentos são praticamente, digamos, de uma maneira geral, obedecem à divisão, o esquema da casa. Só que são sobrepostos sobre os outros, sobre os outros, e vamos atingir uma certa altura. Bom, a fundação é a mesma da casa, só que, digamos, mais esmerada. Mas então nós vamos ter pilastras de concreto, tamanho maiores, digamos, para resistir um peso muito maior. Então tem o problema da ação dos ventos, eles falam, problema da sedimentação do terreno, que pode ceder ou não. Então, conforme o local, vai se fazer uma determinada estrutura. E conforme a altura, vai se fazer o subsolo, normalmente são as garagens. Então, faça a garagem lá embaixo, dividido para cada automóvel, box, né? Depois passe, digamos, levante-se o esqueleto do prédio, como eles costumam dizer. E vamos depois, cada andar vai ser dividido, então, num determinado número de apartamentos. Bom.
Como se vai de um andar para outro?
Para, digamos, atingir andares mais altos, por exemplo, a pessoa chega em casa, ela tem duas opções, a escada ou o elevador. Se ela morar num andar mais baixo, pode ser que ela vá optar sempre pela escada, porque pelo menos ganha o tempo de espera do elevador. Se morar num andar alto, tem que esperar. Se faltar água, por exemplo, no prédio, porque aí no caso nós temos as caixas d'água, são colocadas no topo do prédio. Então tem, digamos, duas caixas os apartamentos. Uma que é colocada embaixo e a outra no topo do prédio. E por meio de bomba se eleva a água até o último andar. O patamar do prédio seria então colocada a caixa d'água. E então, pela gravidade, essa água vai a todos os apartamentos. Alguns atualmente fazem, inclusive, sistema central, de aquecimento central. Então a água pode ser aquecida para todos os apartamentos, de uma maneira geral, caso de hotéis, né? Ou então pode-se fazer um sistema individual, cada apartamento, então, poderia se utilizar na casa também, teria o aquecimento central. Isso é muito caro. Serve que custa 200 cruzeiros por mês de luz. Então não compensa fazer aquecimento central nem a gás. Alguns usam chuveiro a gás, aliás. Eu, particularmente, não sou muito favorável, porque ele pode explodir. Eu prefiro chuveiro elétrico, mas pode dar choque, queimar fusível. Bom, aliás, falando em fusível, existe, digamos, aquela caixa que é a base das instalações elétricas. Então, nós temos ali o relógio de luz. O relógio que vai marcar, digamos, quanto uma casa consumiu quilowatts-hora. Então, além do relógio, depois tem as ligações, vão para aquelas chaves elétricas, onde são colocados os fusíveis. Depois acende-se a luz ou a parte através dos interruptores. Bom, a esquadria dos apartamentos de janelas, por exemplo, atualmente eles estão utilizando o sistema mais de correr. Anteriormente usava-se de madeira, então a pessoa abria a janela, tinha duas folhas, né, a veneziana, então abria-se. Depois tinha aquela veneziana de correr, tinha os vidros. Atualmente não se usa mais a parte de madeira, só aquela esquadria metálica que seria um vitrô, uma espécie de vitrô corrediço. Então a pessoa, digamos, atualmente usa esse sistema. E uma persiana, que pode ser de plástico, de madeira, ou mesmo de alumínio. Então ela é de enrolar e tendo, digamos, normalmente fica em cima da janela, a caixa onde fica o maquinismo, que vai, digamos, enrolar a persiana, que é comandado por um cadarço ou por uma fita. Do material, parece pano, uma lona qualquer, que faz correr, certo? As portas também, antigamente usava-se a porta de madeira maciça, hoje eles fazem as portas de aglomerado, uma madeira mais, madeira, vamos dizer, não natural, mas tratada, ela é folheada e depois então é preparada a madeira. A fechadura, por exemplo, antigamente usava-se um sistema comprido, não sei como diz, especificamente é página redonda ou quadrada, quer dizer, mais algo, mais fácil para o manuseio, de maneira que a mão pega mais fácil. As chaves anteriormente eram aquelas de portão, se usando atualmente, dentro de casa assim, muitos tipos de fechadura, atualmente é tipo de alho. Bom,
O chão usou-se durante muito tempo suado, ou assoalho, não sei bem como é que se pronuncia, mas acho que é assoalho, usou-se durante muito tempo. Atualmente faz de tacos, né? E alguns costumam então passar cascolar em cima, e alguns a carpetar. Aí vai questão de gosto. Eu acho que o carpete é bonito, mas quando a gente coloca um cascolar meio escurecido em cima do taco, quando ele não fica na própria cor da madeira, com um tapete por cima, é possível, digamos, dar um ambiente bem bonito no caso. Porque a madeira é bonita e ela deve ser vista. Bom.
E habitação rural? O senhor poderia falar de algumas? Que tipo de habitação rural o senhor poderia nos...
Bom, habitação rural, normalmente são casas mais simples.
Elas são construídas dentro do mesmo princípio, só que, digamos, não se faz aquelas perfurações. Uma valeta no chão, joga-se já lá embaixo o tijolo, e já se começa a levantar as paredes.
Isso,
digamos, rural, eu quero dizer, digamos, próximo às cidades. Agora, existem, digamos, certas casinhas aí que são
construídas, digamos, numa zona bem mais afastada, digamos, do grande centro, onde não tem água encanada, por exemplo, onde não tem esgoto, e os fogões são de lenha, são é uma espécie de um forno, onde se joga madeira, a lenha por baixo, em cima tem uma grelha, onde se vai, digamos, colocar as panelas, e essa, enfim, cozinhar, né? Inclusive eu tenho o cara de ir um dia numa casa onde existia banheiro. Era, na verdade, uma privadinha colocada fora. E até foi uma briga danada lá aquele dia com as moças, né? Tipo de habitação assim, rural, pode ser a mesma casa que surge, digamos, dentro da zona urbana, ou uma casa, então, digamos, de um lavrador.
Como se chama uma casa para passar fim de semana?
Bom, uma casa para passar fim de semana, normalmente se define como casa. Não existe assim, digamos, eu não teria um nome especial que eu pudesse dar, digamos, a uma casa que eu tivesse para passar. O que existe, que é muito comum, digamos, é quando se fala apartamento. Então eu tenho um apartamento em Santos, eu tenho um apartamento no Guarujá, eu tenho um apartamento em tal lugar. Agora, quando a pessoa tem uma casa, normalmente aquilo deixa de ser casa, ele passa a chamar sítio. Quer dizer, eu tenho um sítio. Tá? Uma casa com jardim, mas o indivíduo já chama sítio. Quer dizer, a ideia, digamos, no litoral é apartamento e a ideia no interior é sítio.
E como é que seria a construção desse sítio?
Bom, aí no caso ele ia fazer uma casa bem simples, né? Apenas, digamos, um ano de quatro, uma sala bem grande, cozinha, um número de banheiro, aí já não ia fazer com tanto requinte. Uma varanda na frente, para que se pudesse armar uma rede e ficar lá descansando, porque eu ia fazer
relativamente alto, alta em relação ao nível do solo, para que pudesse fazer ventilação, dependendo do local, para
a temperatura. Faria fazer o porão, um porão baixo,
ficaria aberto, então daria ventilação.
A construção da casa
seria, digamos, dentro daqueles critérios que nós já falamos, só que seria bem mais simples. Daria dentro desse sítio, por exemplo, colocar alguma coisa que pudesse dar distração, flores, verduras de uma maneira geral, plantar tomate,
outras coisas. Aí já é uma coisa que não sei porque não conheço nem os nomes dos legumes e das verduras. Bom,
e a mobília nesse sítio?
Bom, isso seria o que sobraria, finalmente, o que sobra da casa da gente, né? Então a gente troca a mobília de casa e transfere aquilo para lá. Então seria uma coisa bem, ou moderno ou rústico, dependendo, digamos, daquilo que se tinha anteriormente. Agora, se a pessoa fosse realmente fazer, teria que ser, talvez, o que chama de estilo colonial. Que seria então, digamos, quando a gente compra um sítio, pensa em termos, digamos, do campo. Para se viver realmente o campo, precisa se voltar alguns anos atrás, porque o campo hoje é difícil a gente conceber. Então vai se fazer, por exemplo, cadeiras de vime, ou então como é que se poderia dizer, não vai usar tanta, digamos, trabalho na madeira. A madeira seria bem simples, madeira grossa, ou se fosse possível, usar a madeira, digamos, sem ser, digamos, laminada, mas seria maciça, né? Então se faria, digamos, móveis dentro dessa natureza. As camas seriam, digamos, beliche, para você poder acomodar bastante pessoas. No campo se entende que as pessoas, de uma maneira geral, levem bastante gente para não ficar isolado. Então, seriam beliches, né? E mesmo seria simples, bastante cadeiras, colocar os lados, poltrona, também uma poltrona, coisa sem ser, digamos, sofá, sem ser sofá. Talvez se tivesse sofá, diria que seria sofá-cama, que aí já daria mais lugares ainda. De uma maneira geral, é difícil escrever essa medida.
Voltando para a área da cidade, quais são os utensílios domésticos para um conforto dentro de casa?
Bom, a geladeira, liquidificador, teríamos o fogão elétrico, o gás, teríamos aspirador de pó, máquina de lavar roupa, tem atualmente máquina de lavar pratos, máquina de secar roupa. Teríamos também um exaustor, temos o condicionador de ar, teríamos um ventilador, no caso, se tivesse o condicionador de ar, televisão, aparelho, digamos, um radiofone,
normalmente estéreo, né? Se tivesse, digamos, melhor ainda da música, gravadores.
Sim. Aparelho.
Para cuidar dos aires, se o senhor tivesse que cuidar dos aires, como é que o senhor faria para cuidar dele? Que instrumentos ou ferramentas o senhor utilizaria?
Se eu tivesse que cuidar de um jardim, eu iria usar aquelas tesouras. Os jardineiros são as tesouras grandes, né? Seria para parar a grama. E daria um enxadão para fazer buracos, para plantar alguma coisa. Iria então aquela mangueira para regar as plantas, né? Eu acho que agora seria suar lá para cuidar do jardim. Nunca cuidei dele.
Nós queríamos agora que o senhor nos falasse alguma coisa sobre o ensino, os diversos níveis de ensino. O senhor se lembra da sua vida escolar, como é que ela se dividiu através das etapas até chegar ao que o senhor chegou no fim da sua vida escolar?
Bom, eu fiz o primário, iniciei o primário aqui no bairro da Vila Mariana. Nós morávamos aqui, eu fiz então até agosto, se não me falha a memória, primeiro ano. Depois, voltei para Santana, então daí eu terminei o primário e terminei lá o primário. Bom, eu sofri uma mudança brusca que tirou a minha motivação pela escola. Eu estava acostumado aqui na Vila Mariana com uma professora que era muito boazinha e que não puxava, digamos, pela matéria. E quando eu fui para Santana, já se fazia divisão por dois e três algarismos, enquanto aqui na Vila Mariana eu fazia apenas por um. Então eu senti uma certa dificuldade. E a professora aqui, que era uma senhora de idade muito boa, lá em Santana era uma senhora também de idade, mas menos idade, portanto mais energia. E puxava a orelha da gente. Então, eu cheguei lá e foi um sacrifício para mim voltar. Entendeu? Primeiro dia de aula, vi a professora batendo com um aluno, então já fiquei 2 dias sem ir à escola chorando que não queria ir. Depois foi indo e consegui me adaptar, digamos, ao sistema e inclusive passei com boas notas. Apesar que no primário todas as professoras são boazinhas, a gente nunca tira nota baixa, não é só comportamento. Bom. O que me gravou mais, digamos, no primário foi uma professora que eu tive, chama-se Maria Vila Nunes. Eu não esqueço o nome dela porque passados muitos anos, ela foi professora substituta durante alguns meses, no segundo ano do grupo escolar, e muitos anos depois, eu terminei o primário, o segundo ano foi em 49, e em 1960, ou seja, 11 anos depois, eu estava passando frente à casa dela, ela me chamou pelo nome, e pediu se eu podia levar a filha dela, que era uma criança, até o grupo que eu tinha estudado. Então aquilo realmente foi uma passagem que me gravou e eu daquele dia nunca mais esqueci o nome dela. Tive também uma professora de cor no quarto ano, que foi excelente, foi uma das melhores professoras que tive, não tange a questão de ensino. E não pude ter festa de formatura, porque o grupo entrou em reforma. E então nós recebemos o diploma entregue pela própria professora, com o diretor na classe, sem festa nenhuma. Bom, primeiro o primário, de uma maneira geral, não via assim problemas, nem aspecto que deve chamar a atenção, mas aquela correria, digamos, que existe normalmente, aquelas brigas que a gente faria, espero na saída, esperava na saída, ou batia ou apanhava. Então, fazia-se, nós tínhamos a nossa turminha, quando alguém precisasse de ajuda, nós íamos lá no grupo, ou eles vinham lá no grupo, se fosse o meu caso. Então, aquela brincadeira de moleque.
Você lembra da classe? Como era a classe no primário e o material escolar que o senhor usava?
Bom, as classes eram grandes e as carteiras escolares eram duplas. O assento podia se, é tipo desse assento de cinema, podia se levantar e descer. Então, quando nós entrávamos em fila de dois, tinha o sino, né? Batia o sino, nós fazíamos fila de dois, cada um tinha a sua posição na fila já pré-determinada, entrávamos e íamos para a classe. E cada um sentava, tinha um companheiro. Então tinha as filas A e B, né? E tinha a seção A, a seção B e a seção C. Então, normalmente, quase todas as classes tinham quatro, o grupo era grande, tinham quatro filas de carteira. Então, normalmente a seção A era a primeira da direita. E essas depois vinham a seção B. Então a seção A ocupava normalmente uma fila. A seção B ocupava as duas e a última era a seção C. E quanto mais atrás da seção C, mais atrasado era o aluno. Então tinha um lá que estava 6 anos sentado naquela última carteira. E se formou aluno do primeiro ano do grupo escolar. Bom, eu lembro muito, eu gosto de lembrar muito do primário, porque eu tinha um copinho de plástico que era uns escamoteáveis. A gente puxava, ele abria e virava copo. Bebia água, a gente fechava o copinho. Tinha hora do lanche, então a professora dizia que era hora do lanche, nós parávamos lá de estudar e ficávamos comendo sanduíche, normalmente levávamos lá para o grupo escolar. Bom, terminado o grupo escolar, eu fiz a admissão junto com o quarto ano. Então, fui aprovado e imediatamente ingressei no colégio que tinha lá em Santana, o Colégio Salete, e fiz o ginásio e o científico nesse colégio. Bom, o primeiro ano do ginásio eu fui um bom aluno, mas aí eu já estava atingindo uma certa idade, eu gostava de jogar muito futebol, então eu passei, se não me engano, com 8,5, 9, no segundo ano. Agora, para passar o segundo e o terceiro foi um bocado difícil, porque ia jogar futebol todo dia, sábado e domingo, então não estudava. Então o meu horário de estudo era normalmente das 7 da noite até meia-noite, 1 hora. Depois levantava 2, 3 horas depois, 4 horas, 3 horas da manhã, e estudava então até a hora do exame. O exame eles faziam, começava às 9 horas, nunca começava às 8. Tinha uma turma que fazia das 9 às 10, outras 10h30 às 11h30, ou das 11 ao meio-dia. Então eu tinha mais tempo para estudar. Então, nesse ano eu passei com 6 e alguns quebrados. Bom, terceiro ano já melhorei um pouquinho. E na quarta série do ginásio também foi um pouco difícil, porque o ano de formatura não quero nada com nada e eu fui participar da fanfarra da escola. Então era aquele negócio da tarde toda ir lá treinar para a fanfarra. Quando não tinha fanfarra, a gente ia fazer a farra. Né? Bom, não tenho assim uma lembrança muito grande, digamos, do ginásio, a não ser um ou outro colega que se destacou. Por exemplo, no ginásio eu tive um colega que era, digamos, considerado gênio. Tinha uma facilidade de assimilar as coisas, talvez uma memória tão formidável, que sem fazer cursos nenhum, o professor de geografia falava em português, ditava, que o professor de geografia tinha o hábito de ditar os pontos. Ele ditava aquilo que estava escrito no livro.
decreto, nós entendíamos bem disso aí, então a gente copiava tudo e tal, passávamos uma aula inteira pintando, depois era decorar para prestar exame. E ele, digamos, já na quarta série, escrevia em inglês o que o professor ditava em português, sem ter feito curso de inglês. E tínhamos também um outro, não vou declinar o nome dele, que pode ser que amanhã depois eles... Bom, o outro já não era tão, digamos, não tinha uma memória tão forte como este primeiro, mas era também um cara inteligente. O pai dele era oficial da Força Pública e ele era... esforçado. Então, numa prova de ciências, o professor resolveu fazer uma competição entre os alunos e chamar os dois. Não era bem ciência, era química, no caso, né? Então, os dois começaram a fazer perguntas lá na frente. Isso, depois de alguns anos repetindo, eu achei que foi uma humilhação para a classe. Porque os dois se consideravam tão gênios que, ao invés de perguntar coisas de química, um perguntou para o outro, lembra, quantas patas tem um elefante? O outro respondeu duas. Então, virou brincadeira, o professor teve que pôr, não podia pôr para fora, porque eram os dois melhores alunos. Inclusive um deles estudava com bolsa de estudo do próprio colégio. A mãe dele não tinha, ele não tinha pai, e a mãe costurava para que o filho pudesse estudar. E o diretor do colégio franqueou, digamos, os estudos dele. Terminado o ginásio, ele prestou exame na escola do exército e entrou em primeiro lugar. E o outro entrou em terceiro. Eram realmente dois bons alunos. Tínhamos também um... Bom, sempre tínhamos os brincalhões. Eu normalmente fazia parte dos brincalhões. Então, concluímos lá uma meia dúzia. Ficávamos ali no nosso cantinho fazendo as farras. Tinha um que normalmente iria com camisa de gola olímpica e de gravata. E ninguém podia falar nada. E os professores achavam ruim dele. Tinha um outro que nós chamávamos de Pinóquio. Porque ele tinha um nariz característico, e ele era também daqueles que não era difícil uma semana, para não dizer o dia, que ele não fosse colocado para fora da classe. Bom, o ginásio foi feito, terminei o ginásio, passei, não sabia, não tinha assim uma definição, naquela ocasião não se tinha, não tínhamos tantos cursos técnicos, nem a orientação que existe hoje para encaminhar, digamos, o estudante. Então eu tinha duas opções, clássico ou científico, porque não, eu desconhecia naquela ocasião que eu poderia ter feito curso normal, por exemplo, e concorrer, digamos, a uma universidade com a mesma condição. Então, para os alunos, de uma maneira geral, existiam dois cursos. Eu iria ser fazer clássico para fazer direito, ou então fazer científico para medicina ou engenharia. Então existiam três profissões básicas, advogado, engenheiro e médico. Bom, minha família sempre achou que eu devia ser advogado, porque eu disse que eu falo muito. Mas eu sempre achei que se eu fosse advogado eu ia morrer de fome. Porque como eu não tenho tradição na ciência, eu teria, digamos, dificuldade em me estabelecer, ser profissional liberal. Então, eu gostava muito de engenharia. Então eu resolvi fazer o científico. Fiz o primeiro ano e o segundo ano na parte da manhã, período da manhã. Regular, deu para passar. Quando foi em 1958, por causa do cigarro, teve uma discussãozinha com meu pai. O pai disse que não ia me dar mais dinheiro, porque não ia sustentar meu vício, que não queria que eu fumasse. Então fui trabalhar e passei a estudar à noite. Bom, daqui dos colegas do científico, de vez em quando encontro um ou outro por aí, acidentalmente, e tem uma certa dificuldade. Em reconhecer. Outro dia esteve na companhia um colega. Eu o conheci por causa do bigode. Ele já naquela época, isso por volta de 58, 56, ele já tinha um bigode que deixa muitos jovens de hoje com inveja. Então quando eu vi o bigode eu lembrei dele. Né? Então, eu fui lá e falei, nós estudamos no colégio. Ele me garante que não tinha bigode, mas se eu conheci por causa do bigode, ele devia ter bigode naquela época. Bom, aí eu fui estudar à noite e comecei a trabalhar de dia. E me formei no científico. Bom, uma vez formado, então, fui fazer exame. Prestei o meu primeiro exame na Poli. Então não podia deixar de ser, fui reprovado, porque não tinha estudado. Então resolvi fazer o cursinho. Mas eles fazem o cursinho e até hoje eles colocam sábado e domingo, digamos, de aula. Eu nunca fui à aula sábado e domingo. Então não tinha mesmo condição de estudar. E, para meu azar, a aula de matemática era feita no domingo à tarde. Então, quando terminou um ano de cursinho, eu não tinha feito uma aula de matemática. Como chegava sexta-feira, normalmente encerrava as minhas atividades, tinha o sábado e domingo então para passear, e não queria saber de mais nada. Acabou a semana, eu tinha duas, me diziam que tinha duas personalidades, uma do trabalhador de segunda a sexta e uma do boêmio do sábado e domingo. Aliás, até hoje, quando chega no sábado e domingo, até hoje eu não tenho vontade de fazer nada. Às vezes eu levo um serviço para casa, mas eu gosto de ligar um rádio, ficar sentado sem fazer nada. Bom, então, comecei a fazer o cursinho, não deu. Bom, estava difícil, poucas escolas, número muito grande de alunos, então resolvi fazer o cursinho da geologia, uma matéria que estava aparecendo. Mas também ali tive os mesmos problemas, porque tinha que ir a semana inteira, e eu acabei não fazendo. Resolvi fazer um curso técnico, aí chegou o meu conhecimento. Então, eu podia fazer química industrial, eletrônica, um outro curso qualquer. Então, eu achei que estava muito inflacionado o mercado de trabalho de químicos industriais. E estava sendo, então, inaugurado o curso de eletrônica no Liceu Eduardo Prato. Então, eu peguei e fui fazer o curso de eletrônica. Matriculei e fui para lá. Sim, primeira aula, então, gostei, o pessoal falou, começou a relembrar aquilo que tinha aprendido, digamos, o científico, também na parte de física. Então, a eletricidade ou eletrônica, digamos, começou todos aqueles princípios do científico que estavam sendo dados naquela ocasião. Mas, num determinado dia, eu fui convidado para ir ao laboratório da escola. Então, o professor, antes de nós irmos ao laboratório, começou a dizer: quem era canhoto, pôr a mão esquerda no bolso, quem era direito, pôr a mão direita no bolso, para não tocar nos fios, porque tinha tantos mil volts ali, tantos mil volts aqui. E eu comecei a achar que não era a minha profissão, porque não ia gostar. Eu tenho muito medo de eletricidade. Qualquer fio que eu vou mexer, eu desligo toda a chave geral, testo, depois que eu comprei até uma chavinha para ver se não tem mesmo corrente elétrica, eu vou mexer. Apesar que hoje eu trabalho com isso, né? Mas não mesmo. Bom, aí eu peguei e desisti. Fiz o primeiro semestre e não voltei para o segundo semestre. Então, eu fiquei um ano fazendo cursinho, e esse ano fiz a metade eletrônica, e fiquei um ano sem estudar, sem saber o que fazer. Aí, um dia, conversando com um amigo meu, ele me disse de fazer, então, curso de economia. Vamos fazer economia, vamos fazer economia. Eram 10 horas da noite, então entramos na casa dele e começamos a estudar. Fizemos 3 meses de estudos, digamos, todas as noites, das 7 até meia-noite, todos os dias, e sábados e domingos estudando mesmo firme. Então eu fiz vestibular, fiz na Católica e ingressei na faculdade. Então fui fazer o curso superior. Primeiro ano, aquele entusiasmo e tudo mais, tirava boas notas, interessado. Agora, é como eu falo, faltou orientação enquanto eu estava estudando, porque eu vim ver que realmente existiam muitos outros campos de estudo, né, e que eram tão bonitos, talvez, ou mais bonitos do que aqueles que eu conhecia só, porque eu fiquei realmente apaixonado pela matéria, por ver coisas, digamos, com as quais nós mexemos diariamente e não sabemos por que aquilo está acontecendo. Tudo tem uma razão. Então, eu realmente gostei. Fiz o primeiro ano muito bem, fiz o segundo ano muito bem. Cheguei a fazer parte lá do conselho da diretório acadêmico, mas gostava mais de jogar ping-pong, então demorava para participar da reunião, quando a reunião demorava para acabar, eu queria jogar o ping-pong, ficou aquele negócio, resolveram mexer com política dentro da escola. Ocupava muito tempo da gente e eu não tinha esse tempo disponível. Então, só mesmo aqueles abnegados, ou então os políticos, ou quem quer fazer, conseguir influenciar alguma coisa, que vai participar desses cargos. O indivíduo normal, aquele que trabalha normalmente, vive sua vida normalmente, não vai muito para isso, porque, no caso meu, que estudava à noite, porque ou perde-se muitas aulas para poder participar dessas atividades, ou então tem que se ficar além, digamos, do horário. Então, quando eu fiz parte do conselho, havia muitos que nós começávamos uma reunião às 11 horas e íamos terminar uma, duas horas da manhã. Dia seguinte, para ir trabalhar, não era brincadeira. Então eu não quis mais participar de chapa nenhuma, assim, porque eles queriam que eu me candidatasse também. Aliás, tem um amigo meu, nos formamos juntos, somos amigos até hoje, que foi presidente do Diretório Acadêmico. E, inclusive, ele ganhou uma viagem pela... aliás, para o Progresso, para conhecer os Estados Unidos, devido, digamos, à participação dele num congresso de estudantes que houve. Então ele se sobressaiu, eram dois no caso, e os dois foram para lá. Porque nós entramos em quatro na faculdade, quando resolvemos entrar, nós éramos quatro amigos, sábado e domingo. Então, no sábado de manhã, um já estava na casa do outro, procurando alguma coisa para fazer, e passamos o sábado e domingo juntos. Entramos na faculdade juntos e nos formamos juntos. E a esses quatro foram somados mais oito. Então somos atualmente 12 amigos. Que pelo menos uma vez por mês nos reunimos para tomar um aperitivo junto para não acabar a amizade. Somos todos casados. Então, uma vez por mês nós saímos. Então da escola e ficou, digamos, essa amizade. Quer dizer, aqueles, fora aqueles três, eu hoje tenho mais nove, aliás, mais oito, né? Pariam 12. Mais oito amigos. E você estava falando. Bom, vamos continuar. Vou perder um pouquinho.
Como é que o aluno avalia o professor?
Bom, o aluno, como é que avalia o professor? Aí é uma questão muito subjetiva. Eu tenho uma ideia hoje. Eu acho que um aluno, ele pode dizer se um professor é bom ou mal, se ele entender tanto quanto ou melhor que o professor. E isso, digamos, dentro do razoável, dentro de certos parâmetros, vamos dizer assim. Porque se eu fui a uma escola, eu devo entender que eu não sei nada e, portanto, aquele professor sabe mais. Agora, ele poderá ser mau professor se ele não sabe ensinar. Então,
nós... Como é que o aluno chama o mau professor?
Não, não é professor frajuto, né? Quando eu estava estudando, nós normalmente chamamos, no nosso caso, nós chamamos de corintiano. Professor corintiano. Isso porque uma vez nós fizemos uma luta para colocar fora um professor que costumava sentar-se em cima da mesa e batia com as pernas e falava, bom, eu fui ver o jogo do Corinthians lá e ficou nisso aí 6 meses. Então nós brigamos com ele. Então dali para frente ficou professor corintiano. Tudo corintiano era aquele que não tinha vontade de dar aula. Então tem o professor que não sabe dar aula, e aquele que não quer dar aula. O que não sabe dar aula, normalmente ele tem dificuldade em transmitir alguma coisa. Então a gente sabe, entende? Sabe que ele sabe, mas não consegue transmitir. Então a gente colabora com ele. E tem aquele que não tem vontade, vai lá só para ganhar o seu dinheiro.
Eles têm nomes? O aluno tem um nome especial para esses dois tipos?
Não, porque no caso, isso é uma... eu acho que é mais ou menos particular. Porque provavelmente outra pessoa terá uma ideia completamente diferente da minha. Ele tem que atribuir a uma determinada pessoa. Se ela ocupa a função de professor, nós devemos entender que sabe mais do que nós. E, portanto, ou ele terá vontade de dar aula ou não. Se ele tem dificuldade em transmitir, ele vai procurar colaborar, vai perceber. Mas então nós normalmente elogiamos. Ele não é um bom professor, mas ele sabe bem a matéria. Então não é um bom professor no sentido de que tem dificuldade de explicar. Mas nós gostamos de assistir a aula dele. Porque qualquer pergunta que se faça, ele responde. Então, normalmente, os próprios alunos acabam transformando a maneira de dar aula. Quando o professor tem dificuldade em se expressar, o aluno faz perguntas. Porque não entendendo direitinho o que está sendo, digamos, explicado, ele se vê obrigado a perguntar. E como o professor sabe bastante, o aluno... Então, coopera e aceita. Agora, a briga do aluno, pelo menos era assim na minha época, era com aqueles professores que não tinham vontade de dar aula. Então, ficavam matando a aula, como se costumava dizer, né? Então, matavam a aula inteirinha. Então, com esses, sim, há uma certa indisposição do aluno. Apesar de que, na realidade, o aluno até gosta quando o professor não dá aula. Ele mete o pau, mas fica mais ou menos satisfeito. Eu lembro que quando um professor faltava, por uma razão qualquer, ninguém brigava ou fez, digamos, mandou nada para a diretoria, porque o professor faltou. No final do ano, quando estava precisando de nota, então vinha aquela briga, mas o professor não ensinou, não veio e tal, mas aí
são as consequências. Até um dia eu estava na faculdade, depois formado, eu fui lá buscar o quê? E eu vi um rapaz lá, procurando saber a nota da prova. Então o camarada chegou, quanto eu tirei? Era a prova de estatística. Então, o servente lá da secretaria, né? De tal, tirou dois, saiu gritando, tirei dois, eu, na minha época teria que fazer assim, hoje eu me envergonharia de dizer, tirei dois, tá certo que deu para ele passar, mas o homem saiu gritando, dando pulos desse tamanho, porque tinha tirado dois. Quer dizer, então ele, naquele momento, ele ficou satisfeito com tudo. Quando ele chegar na minha condição de hoje, ele vai verificar, por exemplo, que ele deixou muito a desejar na escola. Então vai começar a pensar numa possibilidade qualquer de vir a estudar novamente. Porque aquele 2 que eu tirei naquela época, hoje, me prejudica. Então, eu tenho certa dificuldade, por exemplo, no exercício de uma certa atividade. Então, seria o caso de hoje dizer que os meus professores não eram bons. Não, eles eram bons, eu era, não era talvez tão bom aluno, não tinha tanto interesse. Porque eu tenho exemplo de colegas, por exemplo, que fizeram o mesmo curso que eu, os mesmos professores, no entanto, digamos, por ter se interessado mais pela matéria, hoje sabe mais do que eu, talvez. É o caso daqueles que eu falei, que entraram, digamos, em primeiro e terceiro lugar naquela escola. Tive também no científico, era uma moça, muito inteligente, que inclusive discutia com os professores. Ela sempre tirava 10. E uma vez um professor, que era um tenente coronel da aeronáutica, deu 9 para ela. E ela não concordou e perdemos uma aula onde ela foi provar para o professor que ela também estava certa. E o professor deu 10 para ela. Essa moça, eu não sei onde é que foi parar.
Qual é o expediente de que lança a mão o aluno quando ele não sabe a matéria e ele precisa, vamos dizer, ser examinado sobre ela? Como é que se chama esse expediente? Como é que ele se processa? O que é que o aluno faz?
Bom, julgamento, no caso, ele procura encher linguiça, né? É o que se costuma dizer. Ou então ele vai procurar, digamos, ser meio prolixo, vai tentar contornar, rodear o assunto sem falar nada, de maneira que possa, digamos, dar ideia ao professor de que ele pelo menos sabe alguma coisa. Mas quando ele não sabe mesmo a matéria, ele vai tentar encher um saco de vento, vamos dizer assim.
E quando ele utiliza material, caderno, e isso não pode ser usado, como é que se chama esse processo?
Normalmente eu... Bom, agora sim, me fez lembrar aí uma época, isso foi no segundo ano ginasial, em que eu estudei, eram 20 dissertações que o professor havia dado, eu estudei 19, mas temeroso que pudesse cair aquela 20ª, eu já levei marcado no livro, né? Quando caiu aquela 20ª, não tive dúvida, arranquei a folha do livro. Foi a minha melhor nota em história. Eu não entendo isso também. Os professores daquela época, eles não procuravam, digamos, analisar o espírito do aluno. Quer dizer, eu transcrevi o texto completo da folha para da folha do livro para a folha da prova. Tirei 10. Quer dizer, eu acho que talvez hoje, se eu visse, se eu tivesse lido um livro, essa é um aluno, uma pessoa qualquer, é uma dissertação para fazer, digamos, e ela me transcrevesse o livro, daria 0. Talvez ela tivesse feito aquilo de memória, mas é o tal caso. A memória talvez possa, digamos, ajudar a inteligência, mas não quer dizer que a pessoa seja inteligente. Tive um professor que dizia que existia uma diferença entre o inteligente e o... como é que é? Não lembro o termo, mas uma pessoa que sabe raciocinar é uma pessoa que sabe tudo. Então são dois termos. Nós tivemos na televisão alguns anos atrás, naquele programa do Céu e Limite, um indivíduo que respondia sobre medicina. E sabia tudo que tinha no livro. Qualquer pergunta, lia o livro, ele sabia a resposta. Mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse que exercer a profissão, ele não saberia nada, né? Quer dizer, então, a pessoa tem algumas pessoas que têm facilidade de memória. E nós deveríamos procurar que o aluno raciocinasse. Eu sou meio contra essa questão de teste. Tive a oportunidade de fazer alguns aí, ver alguns inclusive, em que eu fui fazer um na Fundação Getúlio Vargas, e me foi perguntado quem inventou a estreptomicina. Para quem inventou a estreptomicina? Ah, sei quem inventou. Ah, talvez, não foi feito propaganda, ninguém divulgou, quer dizer, um assunto que, se eu conhecesse, seria por acaso, como quem escreveu um determinado livro, só se eu tivesse lido esse livro. Então, eu acho que essas perguntas dessa natureza, por exemplo, quem foi... Bom, dando nomes a certas coisas, por exemplo, saber o nome disso daquilo. Então, eu acho que nós deveríamos fazer, que os professores deveriam, de uma maneira geral, procurar pelo raciocínio. Eu sempre gostei de matemática e nunca fui um bom aluno, porque matemática é assim. Ou a gente tem a possibilidade de raciocinar em termos de problema e solucionar, ou então não sabe. Uma outra matéria qualquer que exija, por exemplo, que se vai gravar determinada data, para mim eu já acho assim, digamos, meio difícil. Deveria-se procurar uma fórmula pela qual, digamos, o aluno pudesse aprender raciocinando. Quer dizer, talvez por isso que eu tenha vindo a gostar, digamos, de economia, onde a pessoa tem que raciocinar. E não existe, digamos, exemplos anteriores. Os exemplos anteriores servem como ideia e nunca como base para aplicação. No estudo, de uma maneira geral, com relação ao aluno e professor, eu acho que existe esse problema. Atualmente, tem muitas faculdades por aí. Então, faculdade fim de semana. E a ordem dos advogados, que é, no caso, os advogados são os mais prejudicados, colocou um exame. Eu acho um absurdo, por exemplo, um aluno se diplome numa faculdade, famoso bacharel em ciências sociais, jurídicas e sociais, tem que fazer um teste para saber se ele foi um bom aluno ou não foi um bom aluno. Então, quer dizer, estão passando um atestado de burrice para aquelas faculdades que existem, né? E estão menosprezando, digamos, uma carreira. Isso aí talvez seja questão de orientação. Formação de técnicos é mais difícil do que a formação de teóricos. O teórico pega um livro e aprende. O técnico é necessário, por exemplo, que ele tenha uma parte prática. Então, é mais fácil encontrar esses professores teóricos que professores práticos. No caso, por exemplo, vamos dizer, direito é uma ciência totalmente teórica. Filosofia, por exemplo, é outra ciência mais ou menos teórica. Não existe, digamos assim, essência. A pessoa estuda uma série de coisas, tudo em teoria. Então é fácil formar professores desse tipo de escola do que de formar um médico ou um engenheiro. Quer dizer, um médico que possa ser professor de medicina é mais difícil do que um advogado que possa ser professor de direito ou do que um professor de línguas que possa ser professor de filosofia. Então, não tem se dado o incentivo necessário para que os técnicos venham a ser professores. Talvez